A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está sob a responsabilidade dos vereadores Silvânio Roque Luca e Vitor Roque Cavazzini. Nesse primeiro momento, iremos conversar com o vereador Silvânio. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. É sempre uma alegria ocupar o espaço do Legislativo Municipal, levar informação a nossos munícipes de Ronda Alta com temas que envolvem diretamente toda a nossa comunidade.
O primeiro assunto, então, é sobre o temporal da última semana.
E, Silvia, a gente gostaria de se solidarizar com a comunidade da linha Macaliun, que foi a mais atingida pelo temporal e teve percas de toda a estrutura da comunidade. Também tivemos aí duas famílias atingidas, aí, que foi a Cavalheiro, a família Ribeiro, e inclusive também aí o proprietário do restaurante Ney, também, que teve os danos causados pela fúria da tempestade. Isso a gente não consegue controlar, são coisas da natureza, mas enfim, a gente se solidariza aí. Eu sei que a prefeitura de imediato está fazendo a sua parte, levando aí o atendimento, pelo menos na recuperação da estrutura das casas, com a recuperação do coberto, enfim. Então, a prefeitura já está fazendo a sua parte através da Defesa Civil Municipal. Acreditamos aí que pelo menos possa amenizar um pouquinho esse impacto da fúria da tempestade.
E sobre a paralisação dos caminhoneiros?
Não tive oportunidade ainda de me manifestar com relação ao protesto dos motoristas que teve aí, que tiveram vários problemas. A gente só está vindo agora na rádio, então gostaria de dizer que eu considero, sim, justa a reivindicação dos caminhoneiros referente às melhorias das condições de trabalho da categoria, que foram então as reivindicações referente à redução do preço do combustível, isenção da cobrança do eixo suspenso e tabela mínima do frete, que inclusive o governo federal acenou para que contemplar essas exigências dos motoristas. Mas também posso dizer que a gente não concordou com algumas questões que em relação à pauta, não aqui de Ronda Alta, mas das outras regiões, que a gente via faixas pedindo intervenção militar. E mesmo com a organização de poder em regime democrático estar enfrentando sérios problemas que nós temos no Brasil, em suas esferas de poder, ainda prefiro a democracia, porque sei que este regime precisa ser aprimorado para banir do poder todos os gestores corruptos. Mas ele ainda permite, de certa forma, escolher seus representantes e principalmente protestar contra as injustiças de governos, e como é o caso desse governo nosso aí, do golpista Michel Temer, que está penalizando todo o trabalhador, não só os motoristas, mas todo o trabalhador, tirando seus direitos, conquistas garantidas, inclusive na Constituição de 88, obtidas com muito sacrifício, com muito esforço, com muita protestos, e que a partir desses protestos, nós tivemos alguns avanços aí nas conquistas dos trabalhadores, que foram aí redistribuição do acesso às terras, nós tivemos melhoria nas condições do acesso ao crédito, nós tivemos melhoria na área da saúde, através de muita briga que ainda não está muito complicada a área da saúde, mas que teve alguma pequena melhoria. Conquista das mulheres que avançaram em suas reivindicações, conquista dos direitos da classe trabalhadora aí na questão da lei trabalhista, da previdenciária. Melhoria das condições de trabalho, do preço justo dos produtos agrícolas, do agricultor familiar. Então, todas essas conquistas, elas não foram à toa, foram com muita luta, muito protesto que essas categorias enfrentaram no decorrer da vida, sua vida aí, para chegar aí nesse momento. Então, a gente também considera justo os caminhoneiros, porque é mais uma classe trabalhadora que está reivindicando e que precisa ser atendida, sim, pelo governo federal. Nós sabemos e tenho certeza que esses trabalhadores que reivindicaram seus direitos no passado, muitas e muitas vezes foram discriminados pela sociedade, sendo chamados aí por baderneiros, vagabundos, enfim, todos esses nomes que degridem a imagem desse trabalhador. Mas é isso que a gente tem que enfrentar quando se tem um governo que não atende os anseios da nossa classe trabalhadora. Então temos que sofrer, temos que enfrentar, temos que ir em frente. E nesse sentido, nós, Ronda Alta, somos pioneiros, porque nós sempre tivemos aí no apoio, principalmente aos trabalhadores, sempre aquela categoria que mais é penalizada pelas ações de governo. E também não poderia deixar de dizer que não podemos aceitar e não podemos de forma nenhuma aceitar que este governo, aí, eu posso dizer governo golpista, tenta jogar a responsabilidade de seu governo fracassado e corrupto nas costas sempre do PT, dizendo que, entretanto, que o aumento dos combustíveis de novo é culpa do PT. Como é que é culpa do PT? Se antes do PT, na era Fernando Henrique Cardoso, de 1989 a 2003, o combustível passou de 0,85 centavo a 2,25 ao litro a gasolina. 5 anos de governo teve um reajuste de 170% no reajuste da gasolina. Então, já teve um governo neoliberal anterior ao PT e que teve todo esse disparato de preço do combustível, principalmente da gasolina, que é essa referência. Já pegamos pelo lado do governo do PT, Lula e Dilma, em 12 anos de governo, em 2003, o litro da gasolina estava 2,25, em 2015, 2,89. Nós tivemos um reajuste apenas de 28%. Então, é isso que a gente quer levar para a sociedade fazer uma análise. E aí, voltando ao governo neoliberal, governo Michel Temer, de 2015... A 2018, a gasolina passou de R$ 2,89 para mais de R$ 5,00 ao litro. Então, isso significa que esse reajuste do Temer em 2 anos de governo já passa de 70% de reajuste. Então, significa simplesmente que a questão é uma prioridade de governo. Enquanto o governo do PT fez investimentos na pesquisa, na exploração do petróleo, buscando autossuficiência no consumo brasileiro, principalmente reduzindo os privilégios das multinacionais, o governo neoliberal Temer faz ao contrário, privatiza, subutiliza suas refinarias, favorecendo a entrada dos importadores. E quem paga a conta de tudo isso? Quem paga a conta é o povo brasileiro. No alto preço do óleo diesel, na gasolina, no gás de cozinha, além de elevar o custo de vida, eleva o custo da cesta básica. Daí, eu lhe pergunto, e o salário mínimo acompanha todo esse disparato? Os aposentados? O leite dos nossos agricultores, que também sofrem com o preço da gasolina, que tiveram, inclusive, nessa greve dos motoristas, tiveram alguns prejuízos, mas que, no decorrer das políticas de governo, continua com preço baixo, massacrando o nosso trabalhador na área do leite. Então, isso também não acompanha, isso não é política de governo que favoreça o trabalhador. E mais do que isso, tento dizer também que quem criou a corrupção foi o PT. Mas o próprio Teori Zavascki, antes da sua morte, em sua lista para investigar, dos 47 políticos envolvidos em corrupção da Petrobras, 32 eram do Partido Progressista. Tantos outros, mais aí, em segundo lugar, tinha político do PMDB, tinha sim do PT, que eu condeno, quem está envolvido tem que ser punido, sim. Mas então não é verdade que é o PT que criou a corrupção, porque isso já vem há muitos anos. Inclusive, esses partidos que dizem que o PT criou a corrupção estavam inseridos no governo, ocupando ministérios importantes do governo Lula e Dilma. Então, não é verdade que só o PT tem que carregar esse fardo de dizer que criou a corrupção. Então, temos que analisar os fatos, temos que averiguar as questões e ver de que fato, o que lado cada político está. E agora temos as eleições próximas, vamos analisar eleitor com calma, com carinho e vejo em quem você tem que apostar, em quem está no seu lado.
E sobre o financiamento junto ao BRDE?
Com relação ao programa junto ao BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, a gente aprovou aqui nessa casa, na Câmara de Vereadores, um projeto de R$ 2.847.063,88, que é para fins de pavimentação. Este é um programa criado, então, pelo governo federal, através do Ministério das Cidades, com o nome Avançar Cidades. Esse programa tem juros baratos, amortização a longo prazo, criado justamente para compensar os últimos anos de governo aí que tem aí prejudicado os municípios com os recursos. Então, nós temos aí nesse projeto aí, contemplando 14 ruas dos bairros do município e, sem dúvida, temos aí, Silvia, que parabenizar a administração municipal por ser o segundo município do Rio Grande do Sul a ter o projeto aprovado junto ao BRDE. Isso demonstra a capacidade técnica dos responsáveis pela elaboração do projeto, mas principalmente pela seriedade que se conduz os destinos econômicos do município, dando condições e capacidade financeira para que o nosso município possa ser contemplado aí com esse projeto aí de financiamento. Que talvez em outras eras aí, o município não conseguisse se adequar para poder obter esses recursos aí e fazer as melhorias para o bem dos bairros da nossa cidade aí, com pavimentação.
Silvânio, antes de você dar as considerações finais, eu quero que você fale sobre o trabalho dos vereadores na busca de recursos.
O nosso trabalho, além de representar a comunidade em todos os seus anseios, também temos que estar empenhado na captação de recursos para ajudar a administração aí a fazer as melhorias que a comunidade precisa. E nós estamos empenhados, juntamente com o vereador Baixinho e com a administração municipal, na busca de recursos através do nosso deputado Marcão. Tivemos, o ano passado, o recurso na ordem de 250 mil para o britador, que foi empenhado, já foi licitado e que, infelizmente, o nosso governo federal não conseguiu pagar até hoje. Eu acho que parece-me que é uma perseguição a políticos. Tivemos também agora, antes do final do ano, mais 100 mil que o nosso deputado Marcão mandou para a área da saúde. que parte desse recurso, então, é para fazer as melhorias na comunidade da Linha Seca, no seu salão de festa, lá, enfim, que a gente está empenhando junto à diocese, com a comunidade, se empenhando para fazer, viabilizar essas reformas na comunidade. E também o nosso deputado Marcão tem acertado um envio de recursos na ordem de mais de 300 mil para a questão do recurso livre da saúde. Então, nós temos fazendo a nossa parte, sim, buscando recurso. A saúde é importante. Parte desses recursos, dos 300 mil, será para fazer as melhorias lá na Pedra Branca, junto aos índios, lá no posto de saúde. Sei que é uma reivindicação da comunidade indígena importante e que nós temos, sim, que atender essa comunidade aí com esses recursos. Além disso, na busca do recurso, a gente está sempre empenhado, sim, a atender os anseios da nossa comunidade, naquilo que ele precisa, e estamos à disposição, sempre que for preciso, estamos à disposição para que possamos aí atender as suas reivindicações. E nessa manhã, como o tempo já tem se esgotado, gostaria então de deixar um abraço a toda a nossa comunidade rondaltense. Obrigado e até a próxima.
A partir de agora, iremos conversar com o vereador Vitor Cavazzini. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes. É com alegria que a gente volta a ocupar o espaço da Câmara de Vereadores para chegar na casa de cada um e de cada uma com alegria e transmitir à população de Ronda Alta o que se faz na Câmara de Vereadores e o que o vereador faz em favor da população do nosso município.
Vitor, recentemente nós tivemos uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores. Eu quero que você fale a respeito.
Antecipando isso também, os trabalhos estão andando a mil na Câmara, os projetos todos dando os pareceres às comissões, o presidente colocando em votação os projetos todos dentro do prazo regulamentar, sempre, né, para fazer com que o município ande. E se ele não andar, não é culpa dos vereadores, né? Porque a gente dá as cartas, os projetos vêm, a gente vota para o executivo fazer com que ande a máquina pública. Tivemos também, neste mês de maio, né, a audiência pública sobre as contas do município, e a gente viu bem colocadas, né, pelo contador, pela equipe da administração, né, pela secretaria, onde se gasta o dinheiro público. Quanto se gasta em saúde, 16%, quanto se gasta em folha de pagamento, quanto se gasta em secretaria de obras e educação, né? Então a população precisa saber. Vimos lá, estou muito preocupado com a questão da folha de pagamento, né? Apareceu ali em torno de 45%, quase 46%, mas não consta aí os terceirizados, não consta aí as assessorias, os CIEs, e somando tudo isso, né, a gente viu que chega um número acima de 50% de tudo que passa no município, tudo que se arrecada é gasto em folha de pagamento. É preocupante, sim, porque por isso que não sobra dinheiro para investir, tem que financiar, e se a história se repete. E mais uma, né, dentro da Câmara de Vereadores, a gente se deu conta que o município, que a administração pública, ela não é uma formadora de impostos, é um gastador de impostos. Quem produz impostos em nosso município é quem trabalha na agricultura, no comércio, né, e a gente tem que agradecer muito eles. É com os recursos que esse povo produz que se administra o município. Então, as administrações, elas são gastadoras de impostos. Elas não são criadoras de impostos. Então, para nós se darmos conta, quando a gente vota, a gente passa o poder para quem ganha a eleição gastar os recursos, as riquezas do nosso município na infraestrutura, na saúde, na Secretaria de Obras e outras secretarias postas aqui em nosso município. Então, é muito importante, sim, a gente participar dessas audiências públicas para a gente saber bem certo onde se gasta e como se gasta o dinheiro público.
E a 12ª Fesiatra?
Sim, Silvia, eu não tive mais oportunidade, né, no programa dos vereadores colocar isso. Tivemos a Fesiatra, a 12ª. Quero parabenizar todas as equipes, né, toda a equipe, a Emater, sindicato, a CIRA, Câmara de Vereadores, a administração pública, né, pelo belo trabalho, pelos funcionários públicos também, pela organização. Agora, para dizer se ela foi boa ou não, quem tem que dizer é quem participou. Os empresários, parabéns a vocês que estavam lá. Para mim foi muito boa, foi legal, apesar do tempo, né? Mas nós não conseguimos mandar no tempo ainda, não conseguimos ter a varinha milagrosa para dizer não chova. Então, se preparar para a próxima, sim, todos dão opinião. Mas vamos ouvir quem participou. Quem não participou tem a grande oportunidade da próxima feira participar. É a festa, é mostrar para todos o que se faz, o que se produz no nosso município. As nossas riquezas, e agradecer sempre quem pensou a primeira. Quem fez a primeira, a segunda e as décimas, né? E essa é a 12ª, foi essa administração que fez. É o nome de Ronda Alta, é o nome de quem pensou Ronda Alta, das pessoas que aqui se estabeleceram, das famílias que aqui se estabeleceram. Parabéns a todas elas. É assim que se faz um grande município.
Como você vê o atendimento que o município presta para a população?
Pós-feira, a gente pensa que muda-se o foco, né? O foco tem que ser mudado. A feira passou, agora temos que fazer com que facilitar a vida das pessoas que moram no nosso município. Nós temos estradas do interior para ser cuidadas, bem, temos máquinas, porque no passado não se tinha máquinas. Hoje temos retroescavadeira, patrola, caminhão, funcionários de careira aí, e muito bons funcionários de careira também. Aí, parabéns a eles. Então vamos pensar bem agora o investimento na Secretaria de Obras, na Secretaria da Saúde, na Educação, na Assistência Social, que são as quatro pilares do nosso município. Então nós temos agora, pós-feira, fazer sim, cuidar bem as propriedades do interior, quando precisa de cascalho, o produtor de leite, o produtor de soja, o produtor de grãos, de suínos, de aviário, ser bem atendido. E quando eles pedem, o agricultor pede, a gente tem que sair correndo e fazer, porque eles estão gerando emprego, estão gerando impostos para o nosso município e riquezas para o nosso município. Então é importante nós cuidarmos isso com alegria e com entusiasmo. Em questão da saúde, não são críticas, mas são opiniões minhas, né? Nós temos que cuidar cada vez melhor as pessoas que vêm 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para os prontos atendimentos, né? Ali não tem um lugar para sentar, não tem um banheiro, não tem acesso a um banheiro. A gente pensa isso com carinho. Agora nós temos um inverno rigoroso aí, e as pessoas quando procuram, porque estão doentes, porque elas precisam de atendimento. Quando elas chegam no lugar, são bem atendidas, têm um acolhimento bom, elas já começam a melhorar. Então isso é uma responsabilidade nossa como poder público, fazer mais e melhor para todos. Na educação está se fazendo muito, vamos fazer mais. Na assistência social, temos muitas casas que precisam de serem reformadas, cuidadas, né? Porque nós temos uma população de baixa renda e assistência para isso, para cuidar de quem precisa. E nós precisamos cuidar das pessoas aonde mora o nosso município. Temos bairros também que precisam ser cuidados, tem muitas valetas, muitas ruas que precisam ser cascalhadas, precisam ser cuidadas. Então essa é a responsabilidade da administração pública. Nós, vereadores, não colocamos empecilho nenhum na administração até hoje. Todos os projetos que vêm, a gente vota em favor da comunidade, tudo que facilita para a comunidade rondaltense. E você, eleitor, é responsável. O que foi prometido para você? No emprego, nas empresas que viriam para o nosso município, na saúde, o que foi prometido na campanha, para o teu bairro. Você tem que cobrar. Ajuda nós, vereadores. E vocês cobrar de nós, vereadores, também. Nós temos que estar mais presentes, juntar vocês, junto à comunidade, para não estar aí só na hora da campanha, na hora da eleição, pedir voto. Essa é a nossa responsabilidade, fazer cada vez mais e melhor para essa população.
E sobre a política a nível de país, do estado e no município?
A questão política nos envergonha ver cada dia tudo o que se manobrou politicamente, o que se fez politicamente, denigre a imagem dos políticos e dos partidos. Mas eu sou do MDB de Ronda Alta, eu não tenho vergonha de dizer que sou do PMDB de Ronda Alta, porque eu trabalho em favor da população. Sou contra o roubo, sou contra os desvios do dinheiro, porque além de serem corruptos, são ladrões. De ladrões, são corruptos e criminosos. Daí falta dinheiro para a população. Brasília é uma vergonha, Rio Grande do Sul até parece que está um pouco melhor, e Ronda Alta nós não podemos entrar nesse mesmo nível. As discórdias que há entre os poderes, às vezes ela é pelas más intenções, a má política. A boa política é quando a gente tem uma linha, onde a gente respeita os poderes, respeita as entidades e dá o bom exemplo para a comunidade onde a gente vive. A questão do Caixa 2, a questão do financiamento de campanha, nós temos que financiar a saúde, nós temos que financiar a agricultura, nós temos que financiar, sim, quem produz riqueza para o nosso país. Políticos que querem concorrer, eles têm que ter um projeto de poder. Eles não precisam de dinheiro, eles têm que mostrar para a população o que vão fazer. Quando se preocupa-se em buscar recursos para fazer uma campanha, os empresários que ajudam financeiramente estão sendo corruptos igual aos candidatos. E não acontece só em Brasília isso. Não acontece só no estado isso. Acontece nos nossos municípios também. Então, nos dar conta que o eleitor tem que ver o projeto do candidato. Quando os candidatos começam a fazer equipes nas campanhas, equipes financeiras, fique com o pé atrás. Te preocupes com isso. Da onde vai sair o dinheiro depois para pagar a campanha? Para quem emprestou? Vai sair dos cofres públicos. Vai sair da saúde, vai sair da educação, vai sair da infraestrutura do município. Daí só se faz alguma coisa com financiamentos. A história se repete. Sobre financiamentos, Ronda Alta parece que está de parabéns. Foi aprovado também já o projeto de quase 3 milhões de reais para fazer asfalto para o nosso município. Então isso que é importante. Fazer a coisa andar, passa pela Câmara. Fazer a coisa parar, passa pela Câmara. Então vamos reconhecer o trabalho da Câmara de Vereadores de Ronda Alta. 5 contra 4? Não, até hoje não se fez isso. até hoje você votou em favor do povo de Rondonópolis. Então nós, quando somos xingados por aí, que não valemos nada, vamos reconhecer o trabalho da Câmara de Vereadores. Devolvemos 1 milhão e 200 mil no ano 2017. Agora, no ano 2018, deve-se devolver 1 milhão e 250, 1 milhão e 300 mil para o Executivo fazer o que bem entende com esse recurso. Nós poderíamos ter gastado todo ele. E daí faltaria para a saúde, para a educação, para a Secretaria de Obras. Não, nós não queremos isso. Queremos o bem do município de Ronda Alta. Temos a grande oportunidade agora, em 2018, escolher nossos representantes a nível estadual, federal. Mas vamos votar com a consciência tranquila, sem perseguição, sem aquela vontade de dizer o meu partido é melhor. Vão votar nas melhores pessoas, naquelas que realmente trazem um projeto novo, uma pessoa nova. Uma pessoa é escolhida para ser presidente, um para ser governador. Então que essa pessoa faça o bem para todos, que represente bem quem vota. Ah, mas eu não vou votar. Aí se elege os mesmos de sempre. Então vamos votar nas pessoas do bem para que faça o bem. Você, eleitor, é responsável por o que acontece às vezes. Vamos votar para quem faz o bem para nós e que nos represente bem. Um abraço a todos, um bom fim de semana. Cada um de vocês tenham saúde e que Deus proteja vocês sempre todos. Um abraço do vereador Vitor Cavazzini.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.